seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô, Brasil! Está no ar o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.
Olá, amigos e amigas do Viva a Vida. Obrigado pelo carinho da audiência.
E hoje, vamos conversar sobre a campanha Outubro Rosa.
Neste mês, o Brasil se mobiliza para informar e conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de mama e ao câncer do colo de útero.
Saiba mais sobre a campanha Outubro Rosa acompanhando o programa Viva a Vida de hoje.
Sá, é bom ter saúde pra feliz viver. Sá, é bom ter saúde pra feliz viver.
Muito se tem falado sobre o câncer de mama nos últimos anos. Porém, precisamos falar mais sobre esse assunto, especialmente em relação à prevenção, hábitos saudáveis, bem-estar e qualidade de vida e também de superação.
Para conversar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Ana Leia Clementino, médica pediatra. Ela atua também como líder da Pastoral da Criança em Londrina, Paraná.
Doutora Ana Leia, o câncer de mama costuma causar sintomas logo no início ou pode se desenvolver silenciosamente?
Na maioria das vezes, o câncer de mama começa de forma silenciosa. Por isso, muitas mulheres não sentem dor nem apresentam sintomas nas fases iniciais. É justamente aí que está a importância dos exames preventivos. Quando eles aparecem, os sinais mais comuns são nódulo endurecido na mama ou na axila, alterações no formato ou no tamanho da mama, retração da pele ou do mamilo, vermelhidão persistente, aspecto de casca de laranja na pele e saída espontânea de secreção pelo mamilo, especialmente se essa secreção for sanguinolenta. É importante lembrar que a dor sozinha raramente é o primeiro sinal de câncer. Também vale conhecer o próprio corpo, né? Perceber uma mudança diferente do habitual já é motivo para procurar um profissional de saúde. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de tratamento, com menos agressividade e maiores as chances de cura, que pode ultrapassar 90% nos casos diagnosticados precocemente.
Muitas pessoas acreditam que o câncer de mama acontece apenas por herança genética. Doutora Ana Leia, e isso é verdade?
Não, isso não é verdade. Isso é um dos maiores mitos. A maioria dos casos de câncer de mama não é hereditária. Só cerca de 5 a 10% estão relacionados a alterações genéticas herdadas, como, por exemplo, as mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Os demais casos resultam da combinação entre envelhecimento, fatores hormonais e estilo de vida. A gente sabe hoje que manter um peso saudável, praticar atividade física regularmente, evitar bebidas alcoólicas, não fumar e priorizar uma alimentação equilibrada ajudam a reduzir o risco. A amamentação também exerce um efeito protetor para a mãe, principalmente quando acontece por períodos mais prolongados, mas a gente precisa lembrar que mulheres que têm histórico familiar importante devem conversar com seu médico, pois elas podem sim precisar iniciar o acompanhamento mais cedo.
Hoje sabemos que quando o câncer de mama é descoberto cedo, tem altas chances de cura. Doutora Ana Leia, quais exames são utilizados para fazer esse diagnóstico e quando cada um desses exames é indicado?
Bom, o primeiro passo é sempre a avaliação clínica feita por um profissional de saúde. Aí, se houver alguma alteração ou essa mulher estiver dentro da faixa etária indicada para iniciar a sua triagem, podem ser solicitados os exames de imagem. A mamografia continua sendo o principal exame para detectar lesões pequenas, muitas vezes antes mesmo delas serem palpáveis. Em mulheres mais jovens ou em situações específicas, o ultrassom complementa a investigação, principalmente porque as mamas costumam ser mais densas. Em alguns casos, também pode ser indicada a ressonância magnética. Mas é importante lembrar que nenhum exame sozinho confirma o câncer. Quando existe uma suspeita, o diagnóstico definitivo é feito por meio de uma biópsia, que retira um pequeno fragmento do tecido para análise em laboratório. Hoje, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, as chances de cura são muito altas, reforçando a importância de não adiar a procura por atendimento.
O Ministério da Saúde ampliou recentemente o acesso à mamografia a mulheres a partir dos 40 anos. Doutora Ana Leia, o que mudou e por que essa medida é importante?
Bom, essa é uma notícia muito importante para a saúde da mulher. O Ministério da Saúde realmente ampliou a oferta de mamografia, buscando aumentar o diagnóstico precoce e reduzir a mortalidade por câncer de mama, já que 40% dos diagnósticos de câncer são feitos em mulheres com menos de 50 anos. Mas mesmo assim, é importante destacar que as recomendações podem variar conforme o histórico individual e a disponibilidade dos serviços de saúde. Então, nenhuma recomendação substitui a avaliação individual feita pelo profissional de saúde. O mais importante é que nenhuma mulher espere sentir algo para procurar orientação, já que detectar o câncer ainda pequeno aumenta muito as possibilidades de cura e pode evitar tratamentos bem mais complexos.
Programa Viva a Vida. Um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Doutora Ana Leia, o câncer de colo do útero é um dos poucos tipos de câncer que podem ser praticamente eliminados com prevenção. Como isso é possível?
O câncer de colo de útero é um excelente exemplo de que prevenir funciona. Hoje a gente sabe que praticamente todos os casos são relacionados à infecção persistente pelo HPV, que é um vírus muito comum. Felizmente, a gente tem duas estratégias extremamente eficazes. A primeira delas é a vacinação contra o HPV, que é oferecida gratuitamente pelo SUS para meninas e meninos na idade recomendada de 9 a 14 anos ou antes do início da vida sexual, quando a vacina apresenta sua maior eficácia. E a segunda estratégia é realizar os exames preventivos, como o Papanicolau, e cada vez mais o teste molecular para HPV, que consegue identificar alterações antes que elas se transformem em câncer. Então, isso significa que nós podemos tratar as lesões precocemente e impedir o aparecimento da doença.
Uma paciente em tratamento de câncer, ou mesmo após a cura, pode voltar a ter uma vida normal?
Na maioria dos casos, sim. Hoje, os tratamentos evoluíram muito e permitem que muitas mulheres mantenham uma boa qualidade de vida durante e depois do tratamento. Dependendo da fase da doença e do tipo de tratamento, pode haver, sim, períodos de maior cansaço ou necessidade de afastamento das atividades, mas muitas pacientes continuam trabalhando, convivendo com a família e realizando as suas atividades do dia a dia com os ajustes necessários. Depois da conclusão do tratamento, grande parte delas retoma sua rotina, embora continue fazendo acompanhamento médico periódico. E também é importante cuidar da saúde emocional, da alimentação, da atividade física e do controle de outras doenças. Por isso, receber o diagnóstico de câncer não significa deixar de viver. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores costumam ser as chances de cura, de retorno a uma vida ativa e produtiva.
Como a família pode ajudar essa paciente? E como mulheres que estão longe da família podem ser amparadas?
O apoio da família é muito importante e pequenos gestos fazem toda a diferença. Ajudar nas consultas, acompanhar o tratamento, colaborar nas tarefas do dia a dia, ouvir sem julgamento e respeitar o tempo dessa paciente já são atitudes muito valiosas. Também é importante evitar excesso de informações sem fundamento ou opiniões que possam aumentar a ansiedade e a insegurança dessa mulher. Para as mulheres que moram sozinhas ou estão longe da família, a rede de apoio pode ser formada por amigos, vizinhos, colegas de trabalho, comunidades religiosas, grupos de pacientes e pelos próprios serviços de saúde, que muitas vezes contam com psicólogos, assistentes sociais e equipes multiprofissionais.
Doutora Ana Leia, hoje no Brasil as mulheres estão com os exames preventivos de câncer de mama e do colo de útero em dia?
Essa é uma pergunta muito importante, mas infelizmente não. A gente ainda está longe da cobertura ideal. No caso do câncer de colo de útero, muitas mulheres deixam de fazer o exame preventivo na frequência recomendada, principalmente por dificuldade de acesso, falta de tempo, vergonha, ou por acreditarem que, como não tem sintomas, está tudo bem. Com a mamografia acontece algo muito semelhante. Muitas mulheres na faixa etária indicada nunca realizaram o exame ou fazem com intervalos maiores do que o recomendado. Como consequência, a gente ainda vê um número importante de casos sendo diagnosticados em fases avançadas, quando o tratamento costuma ser bem mais complexo. A boa notícia é que tanto o câncer de mama quanto o câncer do colo do útero oferece uma oportunidade muito real de diagnóstico precoce. Por isso, a campanha Outubro Rosa é um excelente momento para cada mulher verificar os seus exames, verificar se estão em dia, se não estiverem, procurar a sua unidade de saúde ou conversar com seu médico.
Viva a vida!
Está aqui também a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Maria Inês Monteiro de Freitas. Maria Inês, qual é a sua mensagem para a campanha de prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero?
O câncer de mama e o câncer do colo do útero estão entre as principais causas de adoecimento e morte entre as mulheres, mas ambos têm grandes chances de cura quando diagnosticados precocemente. A prevenção e o cuidado com a saúde feminina passam pela informação, pelo acesso aos serviços de saúde e pela atenção ao próprio corpo. Os líderes da Pastoral da Criança orientam as mulheres que cuidar de si é um gesto de amor com a própria vida. Os líderes são apoio, força e uma presença amiga de esperança. Unir prevenção, diagnóstico precoce e um caminho de cuidado ajuda muitas mulheres a permanecerem saudáveis e com qualidade de vida. Um forte abraço.
Pastoral da Criança. Cidadania, vida, paz e esperança.
Vamos conversar também com a Viviane Medeiro, coordenadora regional da Pastoral da Criança da Diocese de Campo Maior, Estado do Piauí.
Viviane, que orientações vocês dão sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do colo de útero?
Nós da Pastoral da Criança orientamos que é muito importante fazer os exames preventivos do câncer de mama e do colo do útero. Porque quando são descobertos no início, aumenta muito a chance de cura. É preciso também manter um estilo de vida mais saudável, com atividades físicas, uma alimentação saudável, evitar o fumo e o álcool.
Tá aí nossa participação, é a Pastoral, juntos em ação, lutar, trabalhar nesse chão.
E chegou o momento de ouvirmos a mensagem amiga de Dom Frei Severino Klassen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança.
Amigos e amigas do Viva a Vida, falar sobre câncer de mama e câncer do colo do útero é também falar sobre autocuidado e proteção à própria saúde. Sabemos que todo cuidado e chegar antes, na hora certa, a cura também é certa. É preciso promover vida e dignidade. Em momentos de cuidado e vigilância, a fé também sustenta o coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Assim, ciência e fé caminham juntas no cuidado integral da mulher. Que Deus abençoe, Deus cura, Deus cuida.
Pastoral da Criança, plantando a esperança em nosso país. Conta com você pra gente fazer o futuro feliz. Pastoral da Criança, plantando a esperança em nosso país. Conta com você pra gente fazer o futuro feliz.
Com esta bonita mensagem, nós vamos ficando por aqui com o programa de hoje.
Líder, divulgue o programa Viva a Vida em sua comunidade.
É isso aí. Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Tchau, pessoal, e até lá.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.